Senhoras deputadas, vamos dar início então à nossa reunião da Subcomissão da Igualdade. Hoje temos uma audiência a pedido da Senhora Juíza Desembargadora, Doutora Teresa Féria, Presidente da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, e pediu para falar sobre a questão particular dos alimentos devidos a filhos maiores ou emancipados em caso de divórcio, separação judicial de pessoas e bens, declaração de nulidade ou anulação de casamento ou regime de exercício das responsabilidades parentais. Sra. Doutora, dava-lhe a palavra. Temos uma hora para debater este tema, portanto, dar-lhe a palavra para fazer uma primeira exposição e depois passaria a palavra às senhoras deputadas para os comentários ou as perguntas que forem tidas por oportunas.
Muito obrigada. Muito obrigada, em primeiro lugar, por terem aceito o pedido de audição para esta proposta que a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas apresenta e que é, do nosso entender, uma coisa bastante simples. Trata-se apenas de adequar a lei à situação real que se vive atualmente. E que esta proposta que irei explicar já mais detalhadamente não é sequer uma inovação tucur, uma vez que se inspira quase que ipsis verbis no Código Civil francês e, portanto, é uma solução que foi adotada em França já há alguns anos a esta parte e que em França tem dado bons resultados. Esta situação parte da seguinte constatação. Hoje em dia, a maior parte dos miúdos, para falar de uma forma simples, não obstante atingirem formalmente a maioridade aos 18 anos, continuam a residir em casa dos pais, ou dos pais ou das mães, consoante os seus pais continuem casados ou não. Sendo que a maior parte nos casais separados, a maior parte dos miúdos, os jovens adultos é a formulação correta, mas para simplificar a linguagem, reside a maior parte do tempo com as suas mães. Nos casos em que existe harmonia familiar e em que os pais e as mães se entendem relativamente ao sustento e ao destino dos seus filhos, não existe qualquer espécie de problema. Mas nos casos em que isso não acontece, designadamente não acontece porque houve previamente ou ainda continua a existir uma situação de violência doméstica, o que acontece de facto é que os pais estão legalmente obrigados a contribuir com uma pensão de alimentos para o sustento e a educação dos seus filhos, quando os ditos miúdos chegam à idade de 18 anos, dizem: meu caro amigo, minha cara amiga, isto agora é um assunto entre mim e ti, já não tem a ver com a tua mãe, isto porque a mãe, a partir do momento da maioridade, perdeu legitimidade para agir em nome do filho ou da filha. E o que se verifica, de facto, é que não só essas pensões de alimentos não são cumpridas ou não são cumpridas na totalidade, mas, digamos assim, o aspecto mais grave disso tem a ver com as despesas relativas à educação e formação profissional. Ou seja, esses miúdos deixam de estudar ou então as despesas passam a ser arcadas exclusivamente pelas mães, o que as onera de uma forma desproporcionada. E que faz com que estes miúdos entrem numa situação de grande desigualdade relativamente aos outros cujos pais continuam casados ou cujos pais têm uma convivência e, portanto, a questão, não existe qualquer espécie de conflito relativamente a isto. Nesta situação, o que se propõe é uma pequeníssima alteração ao 1905 do Código Civil, dizendo que as regras relativas à prestação de alimentos não caducam, não cessam com a maioridade. Exatamente, com a maioridade. E, portanto, não obstante eles atingirem os 18, 19, 20 anos, continuam a estudar e, portanto, continuam a haver tal obrigação dos pais. Porque o que acontece atualmente com a atual redação é que os pais têm que fazer prova de que já não conseguem, que não têm meios para sustentar os filhos e que os filhos, por seu lado, têm meios para prover essas suas despesas. Sendo certo que, do ponto de vista processual, nesta educação desapareceu a mãe. Ou seja, desapareceu a legitimidade da mãe para agir em nome do filho. E como estas situações se verificam nos tais casos em que existe uma grande conflitualidade ou existiu uma grande conflitualidade, o que sucede é que esses miúdos têm receio do pai ou têm um temor ou por qualquer razão não querem confrontá-lo ou não querem entrar em litígio com ele. E, portanto, não vão eles, por eles que têm essa possibilidade legal, de pôr uma ação de alimentos contra o pai. De forma que, ao abrir esta possibilidade no 1905, entendeu-se que se deveria adequar o instrumento processual, no caso o Código de Processo Civil, no artigo 1989, para que se não levantassem qualquer espécie de dúvidas quanto à legitimidade em juízo das mães e dos filhos querendo para poderem prover esta necessidade. É isto e tão só, não tenho mais nada a dizer, a não ser responder a alguma pergunta que me queiram fazer.
Muito obrigada, Sra. Passaria então agora a palavra aos grupos parlamentares. Sra. Deputada Ângela Guerra, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, muito boa tarde a todas. Sra. Muito obrigado pela apresentação que nos fez e também pela sua presença aqui e também por nos fazer pensar sobre o assunto que nos traz. Eu tenho algumas questões para lhe colocar e, concretamente, tenho dúvidas relativamente se sim ou não este medo dos pais era aquilo que estava a fazer ou que está a fazer com que os filhos maiores não vão, junto dos tribunais, requerer os alimentos a que têm direito. Eu devo lhe dizer que, da experiência profissional que tenho, a maior questão que sempre me foi colocada era a falta de dinheiro que tinham para intentar a ação. Como sabe, este processo judicial deixou de ser só um processo judicial e, através do Decreto-Lei 272 de 2001, 13 de outubro, passou a ser também possível ser feito diretamente junto das conservatórias e nesse processo inicialmente não foi prevista a possibilidade das pessoas requererem apoio judiciário, mas depois, posteriormente, com o Decreto-Lei 122 de 2013, essa possibilidade passou a existir e, portanto, aquilo que é a minha experiência prática, profissional, é que efetivamente os filhos começaram a intentar junto das conservatórias estes pedidos de alimentos porque diretamente o podiam fazer e, para além disso, porque tinham apoio judiciário. Portanto, a questão que sempre me colocaram a mim era a falta de dinheiro, a falta de meios económicos para recorrer a estes meios. Relativamente ao medo, ao temor que tenham efetivamente de um ou de outro progenitor, não tem que ser necessariamente do pai, mas de enfrentarem judicialmente ou a mãe ou o pai, claro que sim, e estando presente dentro do agregado familiar alguma situação de violência, então é óbvio que essa situação concretamente deverá existir. No que diz respeito à adequação da lei à realidade e à solução adotada em França, que é esta que nos traz, eu não vejo porque não, acho que sim, senhora, até fica bem salvaguardada a possibilidade de efetivamente estes alimentos serem prestados aos filhos a partir da maioridade, logo diretamente no próprio processo, porque era isso que estava a acontecer e havia até já jurisprudência nesse sentido, ou seja, havia juízes a dizerem que o tribunal era incompetente e remetiam para as conservatórias, havia outros juízes a dizerem que não devia decorrer no processo ou que não devia ser um processo autónomo e a mandar a pensar, enfim, variava a opinião dos senhores magistrados. E, portanto, se calhar, fixando isto efetivamente na lei civil e processual civil, dúvidas dúvidas não restarão quanto ao procedimento e à forma de prosseguirem as suas intenções e os seus direitos. No que diz respeito a uma questão que referiu, ou seja, da questão da prova na atual redação, portanto, que eu não percebi muito bem. A doutora fala na questão de que há filhos que não se conseguindo já sustentar, que a prova é muito difícil ou que é difícil provar que o progenitor tem... que o filho já tem meios económicos para o fazer e, portanto, que o progenitor pode deixar de o fazer. Peço desculpa, eu não entendi o que disse e gostava que explicasse melhor, porque isto não é só na atual redação, já era assim anteriormente. Portanto, a prova era dificílima de fazer e tinha que se provar, efetivamente, quem alegava tinha que o provar. Mas se não se importar, eu gostava... Muito bem, ok. Muito bem, assim já entendi. E para já gostava de ouvir sobre estas questões que coloquei e depois, se entender, colocar-lhe mais alguma questão, eu reservava-me para o final, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado.
Obrigada, Sra. Deputada. Passaria então a palavra à deputada... Isabel Moreira, quer intervir?
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada por estar aqui connosco. E replicando as palavras da minha colega, por nos fazer pensar sobre esta matéria, que naturalmente, pela minha parte, levarei ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para refletirmos sobre a mesma. Eu devo dizer que, pela minha experiência profissional, não tenho tido a felicidade de ver que o maior entrave seja o problema económico de enfrentar o progenitor de que se tem receio, que na maior parte dos casos é o pai, é a figura masculina, não é a figura feminina. Realmente tenho visto muito temor, isso é um facto, tenho visto muito temor, e por isso é que me parece muito interessante esta proposta. Tenho visto muito temor, a que se alia de facto também como um obstáculo grande o facto de, independentemente do apoio judiciário, as custas judiciais serem altíssimas. Mas o principal facto que eu... que agora estão, obviamente, aliviadas pelo tal apoio judiciário que foi aqui referido. Mas eu realmente tenho visto muito esse temor, e para mim é o aspecto principal. E o temor não desaparece porque se faz 18 anos. Não desaparece porque se faz 18 anos. E eu tenho só uma pergunta simples, duas perguntas simples para lhe fazer, porque preciso de maturar mais sobre o projeto. Primeiro, nós estamos a falar no caso de divórcio, não é? No caso de divórcio. Em 1905. Mas... não há também uma situação para resolver que é no caso em que há violência doméstica, mas não há separação? Enfim, aqui não se coloca a questão dos alimentos, porque eles estão a viver na mesma casa, mas enfim, é para outra sede, mas isto falando do tal temor, não é, que existe dentro de casa. A pergunta relativamente ao próprio projeto de lei que aqui nos apresenta é, diz que a vossa proposta é que não caducam com a maioridade, certo? Se não for feito nos termos do número anterior. A minha pergunta é quando é que caducam? Há algum prazo para a caducidade, ou é o prazo geral da caducidade? Quando é que caducam? Porque o que está aqui dito é que não caducam. Mas a minha pergunta é quando é que seria razoável caducar? Acho que esta era uma questão importante, mas de resto acho que a proposta é absolutamente pertinente. Isto são apenas... esta é a verdadeira dúvida, porque a outra não tem sede aqui, porque estamos a falar de divórcio, e foi apenas um desabafo relativamente para fortalecer aquilo que eu vejo de receio dos filhos, de facto, não é? Fazerem 18 anos que deixam de ter receio, têm receio. Mas como estamos a falar de divórcio, esta questão que eu punha era, não caduca com a maioridade, mas será que alguém vai nos confrontar relativamente ao projeto com a pergunta, então, quando é que caduca? Era só isto, muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Teresa Angelini.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, no fundo, não começo por cumprimentar, naturalmente, Sra. Doutora, a sua presença. É sempre útil falar sobre temas que, por vezes, apesar de estarem, enfim, sinalizados, porque já teve a oportunidade de o fazer noutras ocasiões, infelizmente nem sempre o barulho do imenso trabalho que esta Comissão tem nos permite dar a resposta adequada e refletir adequadamente sobre os problemas que nos traz, e este é um deles. No que diz respeito ao reconhecimento do mesmo, tem a minha total sintonia. Reconheço que é um problema real. Reconheço também a questão que colocou do medo. Obviamente que também acompanho as considerações que aqui foram feitas, que não é apenas a questão do medo, por vezes também é a própria incapacidade financeira para avançar com a ação, ou pelo menos questões, considerações de natureza económica, mas mais do que tudo eu reconheço que é muitas vezes o medo, o confronto com o progenitor, seja ele o pai, seja ele a mãe, porque também já acontece exatamente ao contrário, apesar da prevalecência ser sempre em relação à mãe. Eu julgo que aquilo que nos propõem aqui é defensável. Eu terei que naturalmente refletir um pouco mais, particularmente porque considero que talvez que se tenha que estabelecer aqui alguns limites em termos da continuidade da dita prestação, ou seja, de prestar aos filhos o apoio para que completem a educação e formação profissional, principalmente porque hoje em dia educação e formação profissional vai muito para além daquilo que tradicionalmente era considerado como educação e formação profissional, ou seja, abarca um conjunto bastante grande de possíveis cursos e sempre em atualização. Achei muito pertinente a questão que também há pouco foi colocada pela minha colega do Partido Socialista. Efetivamente, esta é uma questão que está aqui a ser posta no quadro do artigo 1905, mas que nos leva a refletir também a outras situações em que poderá não estar em causa um divórcio ou uma separação judicial. Eu estava a tentar, confesso-lhe que são tantos os temas que por vezes é difícil manter a frescura da matéria, mas eu julgo, creio que no quadro das responsabilidades parentais, portanto, independentemente da situação de divórcio, existe sempre uma obrigatoriedade de continuação ou pelo menos de garantia das questões relacionadas com a educação. Não sei até que ponto, olha, é uma matéria que eu vou voltar a olhar, não sei até que ponto, não sei com que limites, até mesmo pela questão da formação profissional que foi aqui tocada, mas será seguramente, se a doutora nos quiser ajudar porque tem experiência disso, eu naturalmente que lhe agradeço. Em tudo mais dizer que faço minhas as perguntas que lhe foram feitas, reconheço a existência do problema, reconheço que esta é uma matéria que pode e que se calhar deve merecer da nossa parte uma alteração legislativa bem pensada, até mesmo em linha com outras alterações que já têm vindo a ser feitas, não exatamente sobre estas questões, mas em termos de apoio parental, até mesmo ao nível fiscal, e permanecer à vossa disposição, à disposição da Associação, para, enfim, todo o apoio que possam naturalmente querer prestar da parte do CDS, a abertura é total. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada da Cília Honório, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, doutora Teresa Féria, é sempre muito bom tê-la aqui, temos aprendido muito. Não tenho dúvidas, portanto não vou colocar-lhe questões que não tenho. Acho que a proposta é necessária, responde aos problemas da realidade e porventura, enfim, à experiência que possuem. E entendo inclusivamente muito razoável a apreciação que fazem na exposição inicial quanto à avaliação do medo, dos riscos das separações e do peso que recai sobre as mães com estes jovens adultos, situação à qual se procura aqui responder. Nesse sentido, até me parecia, enfim, importante sublinhar que esta iniciativa deveria até reunir o consenso possível dos diferentes grupos parlamentares, havendo condições para isso. Se isso não acontecer, da nossa parte também não teremos problema em apresentar uma iniciativa legislativa no mesmo sentido.
Muito obrigada. Só uma notinha relativamente ao medo. Já a Cristina Bessa Luís dizia que um pai ausente é Deus, porque dificulta o confronto muito normal num processo educativo com a figura que está ausente, seja paterna, seja materna. Na maior parte dos casos é a figura materna, é a figura paterna, o que de facto se compreende que num contexto destes possam surgir temores que numa relação de conviviabilidade normal até seriam normalmente ultrapassados, e as crianças em crescimento perante esta dificuldade de confronto preferem não enfrentar do que reivindicarem os seus direitos, até porque num quadro deste provavelmente também não têm muita consciência desses mesmos direitos. E a pergunta que eu gostaria também de introduzir aqui, Soutora, é a seguinte, no debate que já foi aqui avançado pelas minhas colegas, é se tem alguma ideia, mesmo havendo a possibilidade do tal apoio judiciário, que os jovens ou as suas mães tenham noção de que podem recorrer a ele mesmo sem grandes custos, portanto, ou seja, o acesso e a informação que as pessoas que estão a viver situações destas têm dos seus próprios direitos. Se tiver alguma informação sobre esta matéria, também gostaria que a Soutora se pronunciasse. Agora passava-lhe a palavra.
Obrigada. Eu vou tentar responder às dúvidas que me foram colocadas, que são bastante pertinentes. Perdoar-me-ão que eu não faça grupo parlamentar, mas que as agrupo por temas. Em primeiro lugar, começar por recordar o que diz atualmente o Código Civil. O 1880 diz que se no momento em que atingir a maioridade ou for emancipado, o filho não houver completado a sua formação profissional, que a obrigação de alimentos se mantém, regra geral, exceto se, ou melhor, na medida em que for razoável exigir aos pais o seu cumprimento e pelo tempo normalmente requerido para que aquela formação se complete. Portanto, se chumbar, e dependendo das condições em que chumba, se chumbar porque teve uma doença qualquer que o impediu de ter aproveitamento escolar, é uma coisa. Se chumbar porque andou na borga, é outra coisa completamente diferente, não é? Portanto, o critério é o tempo normalmente requerido para completar a formação profissional. O que se introduz aqui, por referência ao 1879, é a razoabilidade de exigir aos pais, o cumprimento da obrigação de prestação de alimentos. Sendo que o 1879 diz que os pais ficam desobrigados de prover ao sustento dos filhos e de assumir as despesas relativas à sua segurança, saúde e educação, na medida em que os filhos estejam em condições de suportar pelo produto do seu trabalho ou outros rendimentos. Ou seja, esta razoabilidade dos recursos económicos ou da obrigação do pai é aferida em função da possibilidade que os filhos têm por si próprios de fazer face a essas despesas. Ora, o que se passa hoje em dia, toda a gente sabe, é que nós estamos naquela geração de nem estudam, nem trabalham, não é? E, portanto, os filhos não têm essas possibilidades. E portanto, nós estamos aqui num determinado vazio em que os filhos não têm possibilidades, portanto não avançam, ou há aqui uma derivação que eu já lá vou, e os pais escudam-se na lei para dizer não, isto agora já não tenho a mesma obrigação que tinha até tu por fazeres os 18 anos. Aqui entram duas outros tipos de considerações, que é, há também casos, e eu repito sem qualquer desprimor, de miúdos que aproveitam determinados trabalhos sazonais para acumular um determinado pecúlio para depois poderem prover essas despesas das faculdades, etc. e tal. Mas isso é altamente injusto para esses miúdos, porque esse pecúlio que eles podem amelhar em trabalhos sazonais, designadamente agora no verão com as coisas do turismo, era um dinheiro que eles deveriam usar para eles próprios, para qualquer fantasia, qualquer devaneio, qualquer coisa que ambicionassem ter, ou uma viagem, ou fosse o que fosse. Ora bem, aqui nesta, retirando disto, voltando ao assunto principal, o que se passa aqui é que desta educação da obrigação de alimentos, a partir dos 18 anos, desaparece a mãe. E aqui voltamos aos dados que, além de serem da experiência comum, são aqueles que nos são facultados pelas estatísticas, e de que nas situações em que há conflito, porque é só dessas que estamos a falar, porque das outras situações o problema não se põe, nas situações em que há conflito, em que há conflito, e esse conflito teve a ver, a maior parte das vezes, com situações encapotadas ou não de violência doméstica, o que acontece é que o vínculo afetivo maior dos miúdos é com a mãe que eles residem, e o pai surge como uma figura relativamente à qual se tem temor. E esse temor não tem apenas a ver com a parte afetiva, tem também a ver com a parte económica, porque a mãe é a parte económica mais desfavorecida e, como tal, mais fraca, e o pai muitas vezes recompôs a sua vida afetiva, tem um segundo casamento, provê ao sustento dos filhos desse segundo casamento e descura os filhos da primeira relação, seja ela de um primeiro casamento ou de uma união de facto. E, portanto, nós vamos introduzir no universo juvenil, no universo dos jovens adultos, uma disparidade e uma desigualdade forte que não tem razão de ser. Sendo certo que aqui queria introduzir ainda uma outra questão. Esta já não tem a ver com as questões de facto, mas tem a ver com a filosofia do direito e com a filosofia do Estado. Qual é o objetivo principal da lei? O objetivo principal da lei não é impor uma determinada conduta. O objetivo principal da lei é potenciar várias possibilidades para cada um adequar a sua conduta àquela possibilidade. Ou seja, eu estou numa situação em que não preciso de pedir uma pensão de alimentos ao meu pai. Ou eu estou numa situação em que os meus pais conseguem prover perfeitamente ao meu sustento. Ou eu estou numa situação em que realmente eu necessito que o meu pai, pai homem, pague todas as despesas de faculdade. A lei tem que prever esta possibilidade, estas e outras, porque a realidade é sempre muito maior do que nós possamos prever, tem que prever toda a possibilidade, todas as possibilidades da realidade, para se poder encontrar o caminho jurídico para facilitar, para dar tutela aos direitos que temos. Ou seja, a lei tem que abrir portas e não fechar portas. Daí que estas alterações que se propõem têm a ver fundamentalmente, em termos de filosofia do direito e de filosofia do Estado, de organização do Estado, têm a ver com essa concepção. Têm a ver com a concepção de que o direito tem que ser um instrumento para a realização dos direitos que efetivamente nos são reconhecidos. Daí que também aqui no 989 do Código de Processo Civil se propõe a possibilidade de haver um mecanismo processual para, de alguma forma, a mãe ter o direito de regresso relativamente ao pai dessas despesas que fez. Ou seja, existe um conflito, o pai não sustenta, não provê todas as despesas necessárias à educação e formação profissional do filho, a mãe efetivamente provê essas despesas e, portanto, digamos que contribui para além da sua parte, não é? A mãe tem direito a ser ressarcida dessas despesas a mais que fez. E, portanto, daí este mecanismo processual que assenta justamente na mesma ideia que acabei de referir. Sendo certo que, relativamente ao temor e às dificuldades económicas, ambas existem, como é óbvio, existem dificuldades económicas e existe temor. Mas nestes casos, em concreto, o temor é mais condicionante da atividade, da conduta, do que as dificuldades económicas, até porque as dificuldades económicas, de uma forma ou outra, podem ser temporariamente supridas ou afastadas, ou de alguma forma haver sempre alguém que possa dar uma mão para intentar a ação. Esta questão só se põe nos casos de separação ou divórcio, ou melhor, só se põe nos casos em que haja necessidade de haver regulação das responsabilidades parentais. E, portanto, existe uma situação de violência doméstica, mas as pessoas até podem estar a coabitar, mas se não tiver sido aberto um processo de regulação das responsabilidades parentais, nunca foi arbitrada nenhuma pensão de alimentos, a questão não se pode pôr nestes termos, ter-se-á que pôr noutros termos. Relativamente ainda à questão de saber se as pessoas têm consciência desses direitos, eu poderei dar uma resposta, eu creio que têm, mas é um creio que não é uma afirmação perentória, porque isso, só fazendo-se um estudo do âmbito da sociologia, algum inquérito, mas com base na experiência, as pessoas têm a consciência desse direito, têm também a ideia de que não o conseguem exercer, não é? Mas não deixam de ter consciência desse direito, creio eu.
Doutora, muito obrigada. Tenho mais um pedido de palavra por parte da senhora deputada Ângela Guerra. Faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. São mais dois esclarecimentos, doutora. Relativamente ao 1879 que a senhora falou, e quando diz que, portanto, que há pais que invocam que os filhos já têm a possibilidade de se sustentar, ainda que seja com esses trabalhos temporários que alguns miúdos fazem, e que efetivamente esse dinheiro devia ser para eles, porque é uma injustiça aqueles que estão a brincar ou que vão passear para a praia durante o verão e não trabalham, portanto podem ir junto dos pais dizer: eu não tenho dinheiro, ajuda-me lá se faz favor que eu quero estudar. E os outros que trabalharam e que efetivamente até têm uma prestação, um comportamento diferente e até elogiável pela sociedade, não o podem fazer porque têm algum dinheiro guardado e, portanto, os pais podem invocar que esse dinheiro serve para pagar os estudos. Isto acontece e invocam isto ao abrigo do 1879. Não tinha essa noção.
Como acontece até ao coisa. Nas férias vai trabalhar e arranja tu o dinheiro.
Mas aí a doutora já não determina que efetivamente o jovem não tem, que tem a capacidade de sustentar, porque é o pai que diz: é pá, vai trabalhar. Mas não.
Mas o miúdo. Não, mas é que o pai diz-lhe, por exemplo, e agora estou-me a lembrar de casos concretos: tudo bem, até à licenciatura, até ao terceiro ano da faculdade, tudo bem. Queres fazer o mestrado? Queres fazer o doutoramento? Vai trabalhar.
Em fase posterior. Pois, aqui é pelo tempo normalmente requerido para que aquela formação se complete. Agora é 3 anos, mas na altura em que eu estudei era 5 anos, não é?
Pois, mas hoje em dia.
Mas outra questão.
Hoje em dia não ter um mestrado.
Pois. Mas, oh, doutora, mas a outra questão.
Já é um mestrado.
Pois eu sei. A outra questão que eu. A outra questão que eu ia colocar a seguir prende-se um bocadinho também com esta que lhe acabei de colocar, e tem a ver com o prazo, ou seja, devemos ou não estabelecer um limite para que estes alimentos sejam prestados. Em sede de deduções do IRS, nós aprovámos já aqui nesta legislatura uma fixação de um limite para que os pais possam utilizar e usar as deduções até aos 25 anos de idade. Em termos de sentenças judiciais, isto está a ser determinado ou este limite é fixado puramente de acordo com aquilo que é requerido pelo autor, pelo filho?
É fixado em função do 1880, da parte final de 1880, pelo tempo normalmente requerido para que a formação se complete, porque varia caso a caso. Pode não ser exatamente o que o autor pedir, não é? Isto pode ser objeto de acordo, não é? Pois, confesso que...
Sim, é uma coisa breve. Eu só queria dizer que há pouco, quando falei na questão dos jovens que vivem ainda com o casal junto, era para explicar precisamente claro que é noutra sede, esses problemas têm que ser noutra sede, mas muitas vezes o temor do jovem já vem muito, muito antes, porque o próprio já presenciou a vida em comum do casal, já presenciou a violência, depois houve uma separação que provavelmente foi um período terrível, e portanto o temor é um temor acumulado de uma história, cada história é uma história, mas de uma história muito agressiva. E nesse sentido, eu agora obviamente falo em termos pessoais, porque não estou aqui com todo o meu grupo parlamentar representado, no que depender de mim, eu não tenho dúvidas nenhumas em relação à pertinência desta lei, e espero que, repetindo as palavras da minha colega do Bloco de Esquerda, que ela seja aprovada com o consenso de todos os grupos parlamentares. E muito obrigada pela sua iniciativa.
Esse temor, até é um temor sentido. Eu já vi o que ele era capaz de fazer e agora não me quero meter com ele. Ou seja, não é aquele temor de eu não quero dizer, não quero o confronto, eu nem sequer quero pensar em tal assunto.
Para não perder mais.
Exatamente.
Não é? Para não perder mais. Sra. Teresa Féria, muito obrigada pela apresentação de um problema e também pela proposta de uma possível solução jurídica para o resolver. Muito obrigada por nos ter apresentado e ter pedido esta audiência, que seguramente muito poderá contribuir para que os grupos parlamentares, no que dizem respeito a esta matéria, se entendam no sentido de tornar viável uma solução que efetivamente pode resolver um problema que está severamente identificado. E muito obrigada pelo facto de o ter feito e de nos ter apresentado aqui em sede da Subcomissão da Igualdade. Eu pedi às senhoras deputadas, uma vez que temos ainda algum tempo, para não se ausentarem, porque queria falar convosco relativamente ao plano das nossas atividades nos próximos 2 meses. Muito obrigada. Senhoras deputadas, eu já tinha introduzido o tema a 2 grupos parlamentares que estavam no início da reunião, porque estava com receio de que não o pudéssemos fazer no fim. Assim sendo, e uma vez temos algum tempo, eu gostava, e uma vez temos os grupos parlamentares quase todos aqui representados, à exceção do PCP, que falássemos um pouco sobre o nosso plano de atividades. Nós, neste momento, não temos mais audições marcadas.
valeria a pena os grupos parlamentares fazerem chegar propostas relativamente a algumas audições que considerem oportunas, e o que temos agendado em termos de plano é um colóquio sobre violência de género. Na reunião passada, alguns grupos parlamentares disseram que o trabalho que têm em mãos é muito grande e que provavelmente já não é conciliável com um novo colóquio. De todo modo, eu gostaria que considerassem, caso não avancemos para o colóquio, a possibilidade, para não perdermos o tema, de fazermos uma audição, mesmo em sede desta sala, portanto não com o formato da anterior, onde se pudessem ouvir duas ou três pessoas relativamente a cada uma das áreas temáticas da violência de género, ou seja, violência contra as crianças, violência contra os idosos e, eventualmente, violência contra mulheres adultas, e seriam, abarcar-se-iam assim os três temas e poder-se-ia fazer, é a minha proposta, uma audição conjunta com três ou as pessoas que os grupos parlamentares entenderem para o efeito. Essa é uma questão que eu gostaria de colocar. A outra, independentemente das audições que os grupos parlamentares queiram propor, eu achava importante, e também estou a avançar com esta ideia, repegando algumas das propostas que ainda não foram concretizadas e que vinham da sessão legislativa anterior, podermos ouvir em sede desta subcomissão o SEJ, o Centro de Estudos Judiciários, porque a formação de magistrados é importante. O SES tem feito muito no que diz respeito à integração na formação de auditores das áreas relacionadas com a violência doméstica, penso que também estarão a fazer com a Convenção de Istambul, e era importante nós termos conhecimento e sermos informadas do trabalho do SES relativamente a esta matéria. Portanto, eu deixo como proposta, repegando esta ideia de planos da sessão legislativa anterior também, para os grupos parlamentares ponderarem. Portanto, assim sendo, há esta proposta do SES, outras que entendam colocar no âmbito de audições que ainda possam fazer, e a possibilidade de transformarmos o tal colóquio numa audição conjunta onde convidássemos pessoas das três áreas que parecem ser as centrais e por nós identificadas de violência contra as mulheres.
Sr. Presidente, não tem diretamente a ver com o que estava a dizer. Nós já dissemos que vamos falar com a coordenadora para ver em termos de agenda, mas era só para deixar aqui uma nota. Eu creio que a maior parte das colegas repararam, mas era bom que ficasse, que esta semana se procedeu à eleição dos especialistas, dos peritos que vão fazer parte do Grévio, do grupo de peritos que vão acompanhar a monitorização da Convenção de Istambul. E uma portuguesa foi eleita, aliás, foi a única pessoa, dos 21 candidatos, foram eleitos 10, foi a única que foi eleita por unanimidade, foi a procuradora Helena Leitão, e a comunicação social não deu uma única notícia. Não há uma notícia sobre essa matéria. E, portanto, isto é para demonstrar ainda mais a dificuldade que as nossas áreas têm. Hein? Quando esta portuguesa consegue ser a única candidata eleita por unanimidade, o que é só reflexo do prestígio e do valor da procuradora, mas que realmente os ecos da comunicação social em Portugal são... Pois, a ideia era exatamente essa. Era uma maneira também de homenagearmos a eleição.
Posso? Eu associo-me ao que foi dito, claro. Acho a questão do SES muito importante, por causa da formação dos magistrados. Claro, mas por acaso devo-vos dizer uma coisa, é evidente que o facto de ser mulher, tenho certeza que pesou aí, mas eu acho que a comunicação social dá muito pouca importância aos portugueses e portuguesas que são eleitos para cargos importantes lá fora. Por exemplo, o atual legal advisor, personal legal advisor do Secretário-Geral das Nações Unidas é português, depois de 7 meses de exames e concursos, concorrer com alemães, com franceses, com italianos, com países de todo o mundo, e ganhou nenhuma notícia. Quer dizer, passou um ano depois assim uma notinha na visão. Eu acho que realmente ligam muito pouco, não é? Não valorizam essas coisas dos portugueses. Estão sendo mulher ainda pior, mas eu acho que realmente é uma pena que não se faça isso. Mas eu acho que era excelente ouvi-la. e depois de vocês naturalmente falarem com a vossa coordenadora, eu acho que a questão do SES talvez seja a questão mais importante de todas.
Aguardaremos então que nos digam o que tiverem por oportuno e, entretanto, nós faremos um plano de atividades para os próximos 2 meses. Também gostava que nos fizessem chegar, se concordarem com o formato do colóquio em sala aqui de comissão, que nos fizessem chegar nomes para as 3 áreas, não é? Claro que não vamos ter a possibilidade de, em cada área, ter 5 nomes, um indicado por cada grupo parlamentar, mas pronto, indiquem os nomes e depois numa das próximas reuniões discutir-se-ão esses nomes para se selecionar a pessoa que tiver maior, que entenderem. Senhora Deputada, faz favor.
Era apenas para fazer um pedido. Quando nós estivemos em Coimbra e visitámos aquele projeto que eu continuo a dizer que é absolutamente fantástico e que ainda era nós podermos replicar a nível nacional, pelo menos noutros polos, passaram na apresentação um conjunto de PowerPoints. Será que é possível pedir que nos cedam esses PowerPoints, principalmente aquele da apresentação geral? Porque eu tenho tentado explicar o funcionamento e lembro-me que no início tinha um primeiro que fazia um esquema muito bem construído de como é que eles trabalham em rede e como é que trabalham a comunidade. E acreditando eu cada vez mais que estes assuntos passam essencialmente por projetos destes eficazes, se pudéssemos ter acesso para poder divulgar também, eu agradecia.
Muito bem, vamos pedir, não havendo mais nenhum tema, muito obrigada por terem vindo.